A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Estar aqui é como estar nas bordas da vida. A um comando, as bordas se separam. Entra o invisível, propagam-se fantasmas. Surge o que é comum no sonho. Está tudo aqui. O sonho, a música, a oração, o amor. Todo o infinito que há nos homens, vocês encontrarão aqui, dentro e ao redor dessa vila. Imaginai.
Nossa noite de amor.
Teatro, poesia, pantomima, música. Essa mistura faz parte da fórmula montada pelo Grupo Galpão de Belo Horizonte para dar vida ao seu último espetáculo, Os Gigantes da Montanha, baseado no texto do italiano Luigi Pirandello. Hoje eu converso com Eduardo Moreira, que lidera o grupo há 30 anos, e Lídia Delpicchia, atriz que se incorporou à trupe há 20 anos. Na trilha, a música popular e tradicional italiana, na versão desses atores cantores do Grupo Galpão, como a canção que ouvimos ao fundo, Il Mondo, de Jimmy Fontana. O Gigante da Montanha conta a história de Cotrone, um mago que reside afastado do mundo com sua companhia de fantasmas e fantoches. A eles recorre a companhia de teatro da Condessa, um grupo que busca espaço e público para pôr em cena a sua peça. É uma companhia que vive na miséria e no insucesso. E é da junção desses dois grupos que se desenrola a peça de Pirandello. Com a direção de Gabriel Vilela, o Gigante da Montanha vem sendo encenada pelo Grupo Galpão há 3 anos. Pirandello morreu sem concluir a peça. Eduardo, como é que o Grupo Galpão chegou a esse texto?
O Pirandello já era uma obsessão antiga, né? Até porque, se você for olhar na trajetória do Galpão, o tempo inteiro a gente está falando da própria profissão, do nosso ofício, né? Por exemplo, um espetáculo como O Trem Chamado Desejo, que era uma companhia decadente da década de 20, final da década de 20, começo da década de 30, em Belo Horizonte, que uma companhia que está assim num beco sem saída, né? Quer dizer, a gente estava falando de teatro, falando de nós mesmos, né? Falando de uma situação humana, né? Mas essa questão de falar do próprio ofício do teatro, dessa sobrevivência, isso automaticamente nos remete ao Pirandello, né? O Pirandello é um autor assim, importantíssimo na dramaturgia, na vida do teatro, né? Porque foi um cara que, de certa maneira, virou o teatro ao avesso, né? Como ideia dramatúrgica, o teatro dentro do teatro, né? Ele deixa de ser um dramaturgo de gabinete para ser um dramaturgo muito ligado ao ofício, né, ao fazer teatral. Né, isso muda muito a maneira dele ver o teatro. E um homem que está assim, propondo um mergulho radical na poesia, né, no poder da poesia como uma saída para o teatro. Isso, imagina, na década de 30, a Itália sob o fascismo, né, o mundo à beira de uma Segunda Guerra Mundial. O Pirandello não vai ver isso, porque ele morre em 34, né?
36.
E a 34 ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura, né? Uhum. Ele escreveu esse texto ao longo de 8 anos, né? Mas ele não conseguiu terminar esse texto. E acho que o Gigantes, assim, claro, foi um projeto trazido pelo Gabriel, né? Gabriel tinha uma obsessão também muito grande com os Gigantes.
A gente fez uma turnê no Vale do Jequitinhonha, cidades muito pequenas e que assistem muito pouco a teatro. E a gente teve uma surpresa incrível exatamente nesse contato, assim. crianças, idosos, pessoas que realmente nunca tinham assistido teatro e que vêm falar de uma maneira assim, tão linda e tão emocionados e tão tocados pelo espetáculo, pelo texto, inclusive. Né? Eu acho que o espetáculo é muito musical também, ele tem um visual muito mágico, né? Muito lindo, também conquista as pessoas por isso, por esse visual. Mas você vê que as pessoas vinham falar da poesia do texto com a gente e citar trechos. Assim, então, quando o próprio texto se pergunta qual é o lugar do teatro no mundo, a gente vai, com o espetáculo, descobrindo esse lugar, e que existe ainda, né? Que ainda existe muitos lugares para o teatro, mas a gente tem que entender e confiar, né? E enfim, cavar também esses lugares. Então, acho que foi uma surpresa muito linda para a gente, tem sido, né, nesses quase três anos.
Silêncio.
Eduardo, você que fundou o Grupo Galpão, como é que você avalia essa trajetória de 30 anos da companhia?
É uma construção diária, manter um grupo de teatro, né? Bem ou mal, né? O Galpão, acho que ele conseguiu se manter como um coletivo, né? Um trabalho muito coletivo, nesse sentido de que nós todos trabalhamos em função do fruto do nosso trabalho, né? Então esse fruto coletivo, ele é mais importante, ele se sobressai às individualidades. E eu acho que o Galpão sempre se manteve assim, fiel a um princípio também de um teatro que busca uma linguagem, né? Uma pesquisa, né? E eu acho que também um teatro que se baseou muito numa relação direta com o público. Né? O Galpão ele nasceu na rua, né? Ele se constituiu muito. A matéria-prima do Galpão, acho que é muito esse contato direto com o público. Né? Um teatro popular nesse sentido. E mesmo a gente fazendo espetáculos de palco, né? Ou diferentes tipos de espetáculo, não só na rua, mas essa está muito na nossa gênese, no nosso DNA, esse encontro direto com o público, essa relação com o público, o que faz com que o Teatro do Galpão seja um teatro que ele reverbera muito no sentido também social, político do teatro. Né?
Eu acho que, além disso, também esse desafio interno de manter vivo a chama, né, artística, assim, a renovação do grupo, o que nos estimula a cada novo espetáculo, a cada novo momento. Então, acho que é uma dificuldade também, mas é um desafio delicioso da gente percorrer. Né?
E o Grupo Galpão se mantém coeso como um projeto de vida coletiva, é isso?
Eu acho que assim, o Galpão ele tem uma característica muito... primeiro, acho que tem individualidades muito fortes no Galpão. Né? Um grupo de atores... sem uma direção clara, assim, quer dizer, existem direções internas, o grupo se autodirige muito, né? Mas nós somos um grupo de atores que trabalhamos com diferentes diretores, então cada projeto artístico nosso, acho que é um projeto também de autoconhecimento de cada um de nós, né?
Eu acho que sempre o resultado, né, a gente chegar num espetáculo é um processo que não é só o de sala de ensaio. A gente tem uma discussão sempre coletiva. Acho que o Galpão, eu entrei, o Galpão já tinha 13 anos, né? Mas é muito forte essa característica do coletivo, né? Do trabalho pelo coletivo.
Vamos dançar! Como na alegria de um sonho.
Vamos dançar,
Depois do intervalo, eu continuo na companhia de Eduardo Moreira e Lícia Del Picchia, do Grupo Galpão. Vamos falar um pouco mais do teatro, essa arte do encontro. Fique na trilha, eu volto já.